vou fazer como os pastores hoje de manhã, vou pregar 25 minutos. Mostrar para eles que é possível. Ninguém diz amém? Ok, quantos me dão 30? Quem dá 35? Você ganhou. Eu queria te dar um presente, antes de pregar. Os servos estão posicionados para entregar o nosso folder? Ok. Nós fizemos um folder da Videira aqui em Goiânia. É para entregar para o visitante, quando ele vem ao culto, mas principalmente para o encontrista. Então aqui em Goiânia nós fazemos de 8 a 12 encontros toda semana, fora encontro de criança. Então, nós fizemos isso aqui para a pessoa que vai ao encontro saber um pouco a respeito da Videira aqui, o que, que nós fazemos. E eu me deu vontade de dar para você também. Acho que é uma maneira também de você ficar inspirado e fazer a mesma coisa lá na sua igreja. Amém? Quantos querem esse presente? Então fica de pé, por gentileza. E assim que você receber, você se assenta. Tá bom? Fica de pé. Preciso de muita gente para fazer esse serviço. Vamos ver se vai ter. Aleluia. Você, assim que você receber, você se assenta, porque aí a gente sabe quem recebeu, tá bom? Aí enquanto eles estão ainda recebendo, você que já recebeu, dá uma folheadinha para matar a curiosidade. Se os pastores pudessem ajudar, tem muito pouco servo. Aleluia. Assim que você pegar, você se assenta para a gente saber quem já recebeu. Ok? Para a gente saber quem já recebeu. Então é um folder que tem uma aparência de uma revista. Mas não chame de revista porque não é. É mesmo uma apresentação. Nós fizemos nas cores tradicionais da nossa logomarca. Aleluia. Ficou bacana, ficou inspirativo. Aleluia. Assim que você receber, você se assenta. Aleluia. Isso, assim que você pegar, você se assenta. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, em função de uma pergunta que me foi feita, e essa pergunta me deixou muito pensativo, e eu, na hora que a pergunta foi feita, eu não soube respondê-la exatamente, mas eu vou responder, né, durante toda essa mensagem. Trata-se de herança, mas eu vou te dizer qual é a pergunta só no final. Trata-se de herança. Nós somos filhos, sendo filhos somos também herdeiros. A sua herança foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz. Tudo foi comprado de volta por Ele. Tudo. Então, não é uma questão mais hoje de saber o que o Senhor conquistou, qual é a sua herança. Hoje a questão é entender de qual medida você tem se apropriado. De qual medida você tem se apropriado? Porque a sua herança já é muito grande, eu quero dizer, ela já está disponível para você. Amém, meus irmãos? É muito importante que entendamos isso. As pessoas, às vezes, não valorizam a herança. Esse é um problema. Herança é uma coisa boa. Eu nunca recebi herança. Mas eu imagino que deve ser uma coisa empolgante chegar uma notícia na sua casa de que um parente distante que você nem se lembrava faleceu e deixou para você uma herança. Isso enche você de expectativas. O que será que deixou para mim? Não é verdade? Porque herança nos fala de coisas boas. É algo bom. E com certeza algo precioso, valioso. Então, quando falamos de herança, deveríamos ficar entusiasmados. Mas, infelizmente, nem todos valorizam herança. A herança que nos foi conquistada lá no Calvário. A Bíblia fala, por exemplo, que Jacó valorizou a herança. A Bíblia fala que ele ansiou pela bênção da primogenitura. Bênção essa que ele não tinha direito, porque ele não era o primogênito, não era o primeiro. Mas sabe, Deus ama quando você quer algo que você não tem direito. Porque quando você não tem direito é porque você não merece. E quando você não merece, você entra no território da graça. Quando Jacó ansiou pela herança, ele estava ansiando por algo que ele não merecia, porque ele não era o primeiro. Ele não era o primeiro. Mas ele estava querendo, ele valorizou, ele atribuiu valor. E a Bíblia fala que um dia, seu irmão Esaú, que na verdade era o mais velho, por uma questão de minutos, mas era o mais velho, chegou cansado de uma caçada, com muita fome, e ele então, Jacó, ofereceu para ele comida. Na verdade era uma sopa de lentilhas. E disse para ele: eu te dou uma sopa se você me vender ou ceder para mim o seu direito da bênção da primogenitura. A Bíblia fala que Esaú, supostamente morrendo de fome, falou: de que me adianta essa bênção se eu estou aqui precisando agora de uma sopa? E ele então desprezou a herança que era para ele. Presta atenção, a herança não é necessariamente para o mais merecedor, o mais bem comportado. Jacó usou de astúcia, de esperteza. Jacó não era o exemplo de comportamento correto, mas algo no coração dele chamou a atenção de Deus. Sabe o que foi? Alguém que valoriza a herança de Deus. Alguém que valoriza a bênção de Deus. Alguém que valoriza o favor de Deus. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu não vou desprezar aquilo que o Senhor tem dado para mim. E não apenas isso, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou preservar tudo aquilo que Deus tem dado, porque isso é herança. Eu louvo a Deus. Eu passo por dias, às vezes, difíceis, mas quando eu olho um vídeo, uma foto com esses irmãos aqui, eu falo: não vou abrir mão disso, porque isso é parte de uma herança que Deus deu para mim. Eu valorizo isso. Alguns acham que não é nada. Alguns desprezam isso por pouca coisa. Eu não. Eu vou ficar aqui. Eu vou guardar aquilo que o Senhor me tem dado. Porque eu dou valor nisso. Eu dou valor no privilégio de subir aqui e pregar. É parte da minha herança. Eu dou valor no fato de você sair da sua cidade, estar sentado aqui, me ouvindo ministrar. É parte da minha herança. Eu não vou trocar isso por outra coisa. Não vou abrir mão disso por pouca coisa. Porque é parte da herança. Mas a herança envolve muitas, muito mais coisas. Está descrito lá em Efésios capítulo 1. Tudo aquilo que é seu por herança. A maior herança. O Espírito Santo que habita dentro de você agora. É o próprio Deus que se fez sua herança. Ele mesmo é a porção da sua herança. Valorize aquilo que Deus tem para você. Esaú não valorizou. A Bíblia fala lá em Hebreus, se você quiser ler lá em Hebreus 12, 16, a Bíblia fala que ele era profano. Diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Profano, desprezou a herança, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, mudando de ideia e querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Presta atenção, não entenda mal esse texto. Aqui não é Esaú que não conseguiu se arrepender. Esaú não conseguiu levar o seu pai a mudar de ideia. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Esaú, com lágrimas, pediu para o seu pai mudar de ideia e dar para ele a bênção. Mas Isaac falou: não tem jeito, não tem jeito. A bênção já foi dada. Mesmo com lágrimas, não teve mais espaço para ele. Há algo que Deus tem para você. E não me venha com essa conversa: o que Deus tem para mim, ninguém pega. Pega. Jacó pegou a de Esaú. Está me ouvindo? Porque muitos, às vezes, têm uma postura de desprezo, porque falam: essa coroa é minha, e ninguém toma. Mas Apocalipse diz: guarda a tua coroa. Por quê? Porque alguém pode tomar o teu lugar. Você não valorizou, Deus pode dar para outro. É o que está na palavra de Deus. Eu quero valorizar a bênção de Deus na minha vida. Eu quero valorizar a unção de Deus na minha vida. Eu quero valorizar a revelação da palavra que Deus me dá. Eu dou valor, eu atribuo valor. Quando eu vou me reunir com esses irmãos do conselho, eu dou valor. Eu saio da minha casa, eu me preparo, que eu vou fazer uma reunião que é muito importante. Eu vou para uma conferência como essa, eu dou valor, porque isso é herança do Senhor, eu quero preservar. E quando eu preservo, o Senhor aumenta, o Senhor acrescenta e vai dando mais e mais. Eu tenho certeza, hoje essa conferência não é 100% de pastores e esposas. Tem líderes também aqui que ainda não são pastores, mas eu sei que vai chegar um momento em que só vai poder vir pastor mesmo. Mas vai chegar um momento que nem vai poder ser aqui mais. Vou ter que ir para um ginásio, para um estádio, porque vão ser tantos pastores vindo de tantos lugares. Porque ao que tem, mais se lhe dará. Ao que tem, mais se lhe dará. Mas aquele que não tem, não valoriza o que Deus tem dado, até o que ele acha que tem, vai ser tirado. Mas quanto a nós, a multiplicação de Deus já está sobre nós. Aleluia! Temos que valorizar a herança, valorizar aquilo que é do Senhor para nós. Então eu queria compartilhar com você um exemplo, e eu queria te falar a história de 5 garotas que mudaram a história. 5 garotas que, porque valorizavam a herança, amavam a herança, elas permitiram que a sua história pudesse ser escrita. Quase ninguém as conhece, ela é muito pouco conhecida. E eu também não valorizava muito, até que eu fui meditar sobre o tema, e eu li algo que me deixou muito impactado, e eu quero compartilhar com você a respeito das filhas de Zelofeade. Aí você fala: oh, agora ele me pegou, porque eu não sei quem é esse cidadão. Vai descobrir agora. Números capítulo 27, verso 1. Números 27, verso 1. Hoje eu quero falar de garotas num tempo em que mulher não tinha direito de nada, que mudaram uma história. E eu louvo a Deus porque eu sou um homem cheio de garotas na minha vida. Deus me deu muitas mulheres. E eu sei que na minha vida nada é por acaso. Deus tem um arranjo divino ao meu derredor. Deus afastou de mim tudo quanto é homem. Eu fui criado por mulheres. Eu sou um Moisés. Sou Moisés, é a filha do faraó, é a mãe, é a irmã cuidando dele. Então minha vida foi isso. Então minha mãe separou-se do meu pai quando eu era criança, fui criado com mãe. Eu tenho 3 irmãs, aleluia. E as minhas irmãs me defendem, o que é uma coisa preciosa, porque normalmente família não é muito do seu lado, mas as minhas irmãs me defendem. Será que elas estão aqui? Tem uma aqui, a Roberta é minha irmã. Defende ou não defende? Manifesta agora. Você não fala mal de mim perto das minhas irmãs, não. Minha mãe me defende. Minha mulher, eu tenho 2 filhas, eu tenho 4 netas. Aleluia. Minha cadela pariu, nasceu 6 fêmeas. Eu olhei, falei pro meu genro: é tudo fêmea. Ele falou: não é possível, a gente não está sabendo olhar. Eu falei: essas coisas a gente aprende cedo na vida. E eu não estou vendo aquele negocinho que eu devia ver. Pois ele não chamou alguém para conferir? Chamou lá o veterinário e falou: não, isso aqui é fêmea, meu amigo. Ele falou: você é abençoado, hein? Porque a fêmea é muito mais cara. Um macho da raça que eu tenho é vendido por 1.300, a fêmea é 3.000 a 3.500. Aleluia. Aleluia. 6 fêmeas. Ele falou que eu sou abençoado. E ele falou, não é comum eu ver isso. Eu falei, nem eu, mas comigo acontece. Eu estou em paz sobre isso. Quando eu fui fazer faculdade, eu entrei na faculdade de psicologia. Tinha 50 mulheres na minha sala. Eu e mais 2 homens. Era uma sala, bom, os outros eu não sei. Eu era homem, acredite em mim. Os outros eu não garanto nada, mas da minha parte você pode ficar em paz. Ok? Então, a minha vida tem sido essa, e hoje eu quero falar sobre essas garotas, filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Ele não era rebelde, ele nunca se levantou contra a autoridade do Senhor, mas morreu no seu próprio pecado, no tempo dele, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas estão pedindo algo que elas não podiam pedir. Mulheres não tinham direito à herança. A herança era só para os filhos. As filhas não tinham direito à herança. Mas essas mocinhas não se contentaram. Elas se levantaram sem ter direito. Quando você se levanta para pedir algo para Deus que você não tem direito, presta atenção, você não está mais no tempo da lei, você entrou na esfera da graça. A esfera da graça é essa, é pedir quando você não tem direito de pedir. Elas eram moças, elas não podiam pedir. Elas disseram, queremos também herança, queremos também possessão. Tudo bem, nós somos mulheres mesmo, mas nós queremos herança. Queremos a herança do nosso pai, a herança que Deus prometeu para ele. Eles não tinham entrado em Canaã ainda. Mas ela valorizou a herança. A Bíblia fala que quando foram enviados aqueles 12 espias, você se lembra? 10 deles não valorizaram, infamaram, difamaram, falaram mal da herança. Elas não, elas estão dizendo, eu quero a herança, nós queremos o que Deus tem para nós. Mas elas não podiam, porque elas eram moças, não tinham direito. Então, Moisés levou a causa dela perante o Senhor. Por que, que Moisés levou? Porque nem ele sabia o que fazer. A lei estava escrita. Aquela era a lei. Elas estavam pedindo algo que estava fora da lei. Entendeu? Fora da lei. Tudo que está fora da lei cai na esfera da graça. Disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Elas estão certas. Você vai dar possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do pai delas. Falarás aos filhos de Israel, dizendo, Deus mudou a lei por causa delas. Não é maravilhoso isso? Deus mudou a lei. Deus falou, elas estão certas, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou refazer isso aqui. A partir de agora, a lei vai ser desse jeito. É precioso demais isso. Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então dareis ao irmão dele, que é o parente resgatador, que também aponta para Jesus. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E assim foi feito. Aquelas moças mudaram a história. Está no livro de Números. O livro de Números é um livro interessante na Bíblia. Porque esse nome, Números, não é o nome dele no original. No original o nome é Bar Midbar, que significa no deserto. O tempo de peregrinação deles. Mas os gregos, quando foram traduzir o Velho Testamento, para o idioma grego, chamado de Septuaginta, eles tinham o costume de colocar o nome no livro de acordo com o tema que eles viam no livro. E o tema que eles enxergaram no livro foi números, porque a primeira coisa que é feita no livro é um censo, para contar quantos homens aptos para a guerra tinha, de 20 a 50 anos. Isso é feito no primeiro capítulo. E depois, no capítulo 26, 27, é feito um outro censo. Mas tem 40 anos de um para o outro. É uma coisa impressionante isso. O livro de Números fala a respeito da herança. Presta atenção, crescimento numérico tem a ver com herança. Porque a herança era dada de acordo com o tamanho da tribo. Tribos pequenas tinham herança menor, tribos maiores tinham herança maior. Isso era um motivo pragmático, por quê? Porque se a tribo pequena tivesse uma herança muito grande, não conseguiria nem proteger o território, nem cultivar o território. Então o Senhor fazia proporcional. Por quê? O nosso Deus ama crescimento, está me ouvindo? Crescimento é parte da bênção de Deus e do favor de Deus. A vontade de Deus é que cada igreja cresça. Se você for comparar os dois censos, é algo que eu já fiz dando aula no seminário, você vai ver que 7 tribos cresceram nos 40 anos. 5 não cresceram, diminuíram. Em 40 anos ficaram menor. Ok? E a tribo que mais cresceu foi a tribo de Manassés. Cresceu mais de 50%. Não era a maior tribo, mas foi a tribo que mais cresceu. E é essa tribo que tem essas garotas. Por que cresceu? Quando tem pessoas que valorizam a herança, Deus abençoa com multiplicação. Está me ouvindo? Igrejas precisam de crescer. Todo ano precisa de crescer. Quando não há crescimento, olha para cá. Você, pastor, precisa de ir ao Senhor e entender diante de Deus o que está acontecendo. Porque há um problema. O normal, o saudável, é sempre crescer. Eu não estou falando aqui de ser explosivo, de ter um crescimento extraordinário. Não, mas sempre tem que ter crescimento. Crescimento. Todos os anos você vai crescer 10%, 15%. Entende? Mas tem que haver crescimento. Porque o crescimento é sinal de que estamos apropriando de herança. Onde a herança é liberada, sempre vai ter frutificação, fertilidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, não estou aqui autorizando você a sair julgando igreja nenhuma. É uma igreja pequena, então agora você já está querendo rotulá-la. Não faça isso. Você não conhece a história de cada um com Deus e o momento que cada um está vivendo em termos de crescimento. Você pode se surpreender muito. Ok? Não avalie baseado nisso, porque para o Senhor não importa o tamanho da igreja. Toda igreja é importante e relevante aos olhos do Senhor. Até o menor ajuntamento, ele diz o quê? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3 é o menor ajuntamento. 2 ou 3, não tem menor do que isso. E o Senhor disse, se for 2 ou 3, eu estou lá. Mas a vontade de Deus é que haja crescimento. Quantos dizem amém? Você sabe, no Novo Testamento, a igreja é comparada com o candelabro. Lá em Apocalipse, capítulo 1, quando João tem a visão de Jesus, ele vê Jesus caminhando no meio dos candelabros. Aí João vê que na mão do Senhor tem também 7 estrelas. O João vê 7 candelabros e 7 estrelas. Aí Jesus revela para ele o mistério. O Senhor diz... As 7 estrelas da minha mão são os anjos das igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas que o Senhor ia escrever uma carta agora. Então, no Novo Testamento, o candelabro agora tornou-se símbolo da igreja. No Velho Testamento não era. No Novo Testamento é. Ok? No Velho Testamento, isso é uma coisa que nós tivemos em Israel agora, foi interessante a gente ver isso assim, concreto na frente da gente. Existe a descrição detalhada de cada móvel do templo do tabernáculo. Cada móvel, o tamanho de como deveria ser. O único móvel que a Bíblia não fala o tamanho é o candelabro. O candelabro só se diz que deveria ser feito de 1 talento de ouro. Só se menciona, portanto, o peso dele. Não se fala o tamanho. Por que que isso nos fala? Que para o Senhor, uma igreja, primeiramente, não é uma questão de tamanho, é uma questão de peso espiritual. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Para Deus, primordialmente, é uma questão de peso. Que o Senhor nos dê gente com realidade. Onde há realidade, tem peso. Onde não há realidade, é palha, é feno, é leve. Mas onde há peso, há consistência espiritual. Que o Senhor nos dê peso de ouro neste lugar, peso de glória. Da justiça que vem da fé em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Mas vamos voltar às nossas garotas aqui, filhas de Zelofeade. Elas chegam com ousadia. Presta atenção, é preciso fé para chegar pedindo que você não tem direito. Você sabe que não tem direito. Você sabe que a lei prescreve que você não vai receber. É assim a lei, é assim a tradição. É assim que as coisas funcionavam. Mas elas tiveram fé. A fé coloca você na esfera do favor também. Porque a fé honra a Deus. Elas tiveram ousadia de pedir e o Senhor concedeu a elas. E o Senhor deu a elas. Porque o Senhor ama quando você pede herança. Quando você valoriza. Quando você diz, Senhor, tua palavra diz que o Senhor já levou na cruz as minhas doenças. Então a cura é a minha herança. Eu não abro mão da cura, não abro mão da cura. A cura é minha, o Senhor já me deu. Deus tem prazer de fazer isso. Eu sei que algumas vezes pessoas têm dito que você não deve pedir. Mas o Senhor tem prazer em que você peça. Aquelas mocinhas pediram o que nem tinha direito, mas Deus não nega. Sabe por quê? Pedir não incomoda o Senhor. Você nunca vai encontrar no Evangelho uma frase do tipo, ah, você pediu demais agora. Pedro, Pedro, agora você pediu demais. Você quer o quê? Andar sobre as águas? Para que você quer andar sobre as águas, Pedro? Vamos ser fracos. Pedro está no barco, Jesus está andando sobre as águas. Pedro fala, Senhor, você é o Senhor mesmo? Deixa eu ir também, manda eu ir andar sobre as águas. Se eu fosse Jesus, diria o quê? Para que você quer andar sobre as águas? Você quer aparecer para os outros? Você quer sentir a aguinha debaixo do pé? Você acha que as coisas de Deus é para ficar brincando, Pedro? Mas o Senhor não nega pedidos, filho. O que, que o Senhor falou para Pedro? Vem. Uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho aconteceu sem propósito nenhum visível. A não ser ensinar para Pedro que ele pode pedir, que ele vai receber. Sabe, no Evangelho você vai encontrar o Senhor repreendendo por causa de fé. Você vai encontrar o Senhor dizendo, ó homens de pequena fé. Mas no Evangelho não tem, ó homem de pequena obediência, tem? Ó homem de pequena santidade. Ó homem de pequena visão, tem isso? Não tem. O Senhor não liga. Você pode pedir. Você pode vir. E presta atenção, quanto mais você achar que não merece, mais qualificado para a graça você vai estar. Quanto mais você achar que está fora do padrão, mais qualificado você vai estar. Porque a bênção é para quem não merece. Temos falado isso, mas é preciso repetir, porque a gente se esquece. E às vezes, como pastores, nós caímos no erro de pensar que primeiro precisamos de nos qualificar para a bênção. Tem irmão que acha que tem que qualificar, ele está anos tentando se qualificar. Esquece. Pede sem merecer. Pede sem merecer. Vai ao Senhor sem merecer. O Senhor tem prazer quando você tem essa ousadia. Essa fé ousada honra o nome do Senhor. Quantos dizem amém? Essas garotas fizeram isso. Pediram sem merecer. E por causa disso elas entraram no território da graça de Deus. E o Senhor estabeleceu um novo padrão. Uma nova maneira de se dar herança em Israel. Tudo por causa do pedido daquelas garotas. Então, elas foram muito, muito ousadas. Mas eu quero mostrar para você, pastor, por que você está falando tudo isso? Eu quero mostrar para você que o pedido delas teve uma repercussão muito maior do que você imagina. O alcance é maior do que você pensa. Quando você é alguém que ama a herança, ama receber as coisas do céu, você não está simplesmente recebendo para você hoje. Você está influenciando as suas gerações que virão depois de você. Até o propósito de Deus é afetado por homens e mulheres que amam a herança. Quantos são herdeiros aqui? A Bíblia fala que depois de Salomão, o reino se dividiu. Pastor, o que você estava falando agora? Vou te contar um pouco de história para você entender onde eu quero chegar. Depois de Salomão, o reino se dividiu com o filho dele, o Robobão, e o Jerobobão também. A Bíblia fala que Roboão ficou com o reino do sul, que era duas tribos, Judá e Benjamim. E Jeroboão ficou com o reino do norte, que passou a ser chamado de Israel, ou Efraim. E eram 10 tribos, a capital era em Samaria, ok? Isso, então, produziu uma divisão. A Bíblia fala, então, que tinha reis no norte e reis no sul. No sul, em Jerusalém, todos os reis vieram da linhagem de Davi, por meio de Salomão. Teve alguns reis terríveis, mas a maioria eram bons reis. Eram reis justos, piedosos diante de Deus. Mas em Israel não teve nenhum rei bom. Todos foram perversos e ímpios, todos, sem exceção. E a Bíblia fala então que veio um reino chamado, um povo chamado povo assírio, e eles levaram Israel cativo. E do cativeiro não voltaram mais. E ficou então só o reino de Judá. Jerusalém era a capital. E a Bíblia fala que eles também pecaram contra o Senhor. E por fim, Deus também permitiu que um reino chamado Babilônia e um rei chamado Nabucodonosor viesse e destruísse Jerusalém e levasse cativo o seu povo. Isso aconteceu. O último rei de Judá chama-se Jeconias, é o nome dele, o último rei de Judá. E a Bíblia fala lá em Jeremias que esse cara era terrível. Ele era descendente de Davi, estava sentado no trono de Davi, mas ele era muito, muito ímpio. E Deus então liberou uma palavra, uma maldição contra ele. Vamos ler? Jeremias 22, verso 29. Jeremias 22, verso 29. Ó terra, terra, terra. É o único lugar na Bíblia que se menciona a terra 3 vezes. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Isso é mostrar a gravidade do que vai ser dito. Escrevei que este homem, aqui está falando de Jeconias, o último rei, este homem está privado de seus filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração. Nunca mais ninguém vai se assentar no trono de Davi e reinar em Judá, descendente dele. Mas a Bíblia fala que Jesus seria filho de quem, meus irmãos? Davi. Mas aqui está dizendo que todo descendente de Jeconias agora tinha uma maldição sobre ele. Qual é a maldição? Nunca mais poderia ser rei de Israel, rei de Judá. Então você tem um problema aqui agora. Jesus vem, e ele vai sentar no trono, mas Deus falou, ninguém mais, ninguém senta, dessa linhagem não senta mais. Mas a Bíblia fala que Jesus tinha que ser descendente de Davi. E aí você vai lá no Novo Testamento, e lá em Mateus, você vai encontrar a genealogia. Tem duas genealogias no Novo Testamento, uma em Mateus e a outra em Lucas. Se você abrir lá em Mateus 1, quem é que você vai encontrar na genealogia de Jesus? Jeconias. A genealogia de Mateus é uma genealogia para mostrar que Jesus vem de Abraão e de Davi, ok? Então ele começa com Abraão. Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, e ele vai indo até chegar em Jesus. Só que no meio do caminho, quem é que está lá? Esse cidadão aqui, o Jeconias. E Deus tinha dito, Jeconias, ninguém mais descendente seu vai sentar no trono. Mas você tem um problema agora. Por quê? Porque Jesus é descendente do Jeconias. Então Jesus não pode sentar no trono. Essa genealogia de Mateus é a genealogia de José. Mas como você sabe, José não era pai legítimo de Jesus. José não participou com nada. José foi alguém que ajudou a cuidar de Jesus, um padrasto. Por quê? Porque o normal é contar a genealogia através do homem. Só que Jesus não tem nada de José. E o filho adotivo não pode herdar trono. Mas tem uma outra genealogia em Lucas. Essa genealogia de Lucas, eu não vou ler com você, são muitos nomes, acredite em mim, vou contar para você. Ela não é por Salomão, o filho de Davi. É por um outro filho de Davi chamado Natã. E por meio de Natã, vai contando a genealogia até chegar onde, irmãos? Em Maria. Jesus era filho só de Maria. Mas tem um problema. Como é que ele vai herdar o trono se ele é filho só da mulher? Aí você lembra de 5 garotinhas que falaram: nós queremos a herança. Deus mudou a história. E Jesus só herdou o trono porque 5 garotinhas disseram: nós queremos a herança. Agora Jesus pode herdar o trono, sabe por quê? Porque Maria, a virgem, pode dizer: eu sou herdeira, eu tenho direito do trono. Meu filho vai reinar. Jesus, presta atenção. Eu fico emocionado com a palavra. Porque lá em Israel, alguém me perguntou: pastor, como que Jesus pode ser herdeiro do trono se ele não é filho de José? E eu disse: é verdade. Ele é filho de Maria. Mas ele disse: mulheres não recebem herança. Mulher não pode passar o trono. Mas tem 5 garotas, eu só descobri depois, estou te contando agora. Porque eu fui pesquisar, e Deus falou comigo. Eu mudei a história, porque 5 garotas pediram algo que não podiam ter pedido. Foi Deus que colocou no coração delas. Elas mudaram, e foi uma mudança tão radical, que permitiu para Deus dar o filho e dizer: ele vai herdar por causa de vocês. Aleluia, aleluia. Presta atenção. Você acha que é pouca coisa valorizar a herança? Você acha que é pouca coisa valorizar a herança espiritual para os seus filhos? Você acha que é pouca coisa quando você ama algo que Esaú desprezou? Mas você não sabe da repercussão que vai ter nas gerações que virão depois de você. Aquelas garotas de Zelofeade não imaginavam o que Deus tinha em mente. Você tem noção da recompensa que elas vão ter? O rei virá, porque elas mudaram a lei. Elas entraram na graça e Deus mudou a lei. Deus falou: vocês estão certas, vou mudar por causa de vocês. Você sabe, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Todos os registros de genealogia foram destruídos. Depois disso, nunca mais nenhum judeu reivindicou o trono de Israel. Sabe por quê? Não tem genealogia mais. Ninguém sabe mais quem é que vem de Davi. Só tem uma genealogia que foi preservada. Está escrito na sua Bíblia. Quando ele descer da glória, ele vai reivindicar o trono. Presta atenção. Jesus não está no trono, pastor. Jesus está no trono de Deus hoje. Mas ele vem para sentar no trono de Davi, lá em Jerusalém. Mas ele tem uma base legal para reivindicar o trono. 5 garotas clamaram pela herança e Deus ouviu. Quantos querem clamar pela herança hoje? Fiquem em pé onde você está. Aleluia! Há algo poderoso. Há algo poderoso que Deus tem para os seus filhos. Que o Senhor abra os seus olhos hoje. Você não vai embora como você chegou aqui. Há uma herança para você, pastor. Você, esposa de pastor, pastora, há uma herança para você. Mas na videira nós não temos direito. Peça sem ter direito. Na videira nós não podemos. As filhas de Zelofeade não podiam nada, mas receberam tudo. Porque a sua herança vem de Deus. O Senhor é quem te dá. E a mão dele está estendida para você. Estende a sua mão para o céu. Fala para o Pai hoje. Qual é a herança que você está buscando? O que, que hoje você está clamando? Pede sem merecer. Pede sem merecer. Entra na esfera da graça. Entra na esfera do favor. Há poder de Deus disponível para nós hoje. Pai, nós oramos hoje. Que o coração dos teus filhos seja hoje fortalecido. confirmado pela palavra do Evangelho. Ó Deus, os teus filhos que são herdeiros hoje, em ousadia, entrem na posse da herança. Vivam a posse da herança. Você está buscando cura, recebe cura hoje. Você está buscando prosperidade, suprimento, recebe hoje. Ah, você está querendo também um prédio como nós temos em Goiânia? É para você. É para você. Tudo é seu, tudo é vosso. Tudo é seu. Não tem pedido grande demais para Ele. Não tem pedido fora da curva para Ele. Ele vai atender você. Seus pedidos honram o teu Pai. Pede que você recebe, porque todo que pede recebe. Aleluia. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós. Durante alguns minutos, ore ao Senhor. Ore em línguas. Deixe o Espírito fluir na sua vida. Durante alguns minutos, deixe o Senhor mover em você. Não vá embora como você chegou.